Você está ouvindo o Conecta Podcast, Processo Penal em Debate. Um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal.
No Conecta Podcast, Processo Penal em Debate, este é o episódio 112 do Conecta Podcast, em que nós abordaremos o tema dos efeitos das medidas protetivas de urgência contra terceiros. E hoje nós vamos estar com o professor, dividir o Conecta Podcast, Processo Penal em Debate, com o professor Marcelo Bertilli. Professor Marcelo Bertilli, que é doutor em Ciências Criminais pela PUC, advogado e também professor da Univali. O professor Marcelo Bertilli, que inclusive tem diversos artigos publicados e tem uma obra fantástica sobre a teoria geral do delito, que inclusive o professor Marcelo Bertilli nos brindou com aulas aqui na PUC Rio Grande do Sul, na pós-graduação em Ciências Penais, sobre o tema da teoria geral do delito. Mas hoje nós vamos ouvir o professor Marcelo Bertilli no Processo Penal. Professor Marcelo, a palavra é sua.
Olá, Marcos. Olá, professor Nereu. Tudo bem? Muito feliz com o convite para estar aqui com vocês, né? O Marcos foi um colega na época do doutorado em algumas cadeiras, né, Marcos? Professor Nereu era meu professor, foi meu professor tanto no mestrado quanto no doutorado, então fico bastante honrado com o convite para, não só, né, Marcos, com o teu convite para participar da pós-graduação de Ciências Penais aí da PUC do Rio Grande do Sul, mas também aqui com o Connect, né, o podcast de vocês que eu já tive a oportunidade de acompanhar, assim como o Marcos também já teve num projeto que eu e o professor Juliano Keller do Vale aqui em Santa Catarina também temos o Direito ao Rock. Então essas plataformas que compartilham conhecimento são sempre interessantes, eu agradeço muito a oportunidade por estar aqui. Quando o Marcos me mandou a mensagem sobre a possibilidade, né, de participação aqui no podcast, ele me perguntou sobre algum tema de processo que eventualmente eu trabalharia e logo me veio à cabeça, Marcos, professor Nereu, um caso da advocacia que eu tive este ano que versava, ou que versa ainda, porque ainda está em trâmite, né, sobre as questões atreladas à violência doméstica e familiar contra a mulher. E era um caso onde uma mulher acabou sendo vítima de lesão corporal e ameaça por uma pessoa da família, tinha uma relação doméstica com essa pessoa, né? E no dia dos fatos em si havia, junto com o agressor, mais três ou quatro pessoas envolvidas, né? A movimentação policial, todos são encaminhados à delegacia de polícia e o juiz plantonista, então, dá a ela uma medida protetiva e, portanto, então, uma medida restritiva, né, ao agressor que tinha a qualidade de relação familiar com ela. E aí, então, mais tarde, né, nós aqui no escritório assumimos um processo e veio uma discussão à tona, que era, mas em relação aos demais que estavam juntos com aquele que guardava com a vítima a relação doméstica e familiar, não haverá nenhum tipo de medida capaz de deixar essa mulher também segura, de proteger essa mulher? E aí, então, Marcos, professor Nereu, a gente fez um pedido simples, né? Quer dizer, simples que eu digo, né? Fizemos um pedido nos autos, né? Um simples pedido, mas fundamentado, à juíza da vara, à época, e a resposta, com parecer do Ministério Público também da juíza, foi no sentido de que não cabe a extensão, em função de que a lei não tem essa previsão. Ponto e acabou. Né? A lei não prevê. Ou seja, a lei só regula as relações de pessoas que têm relação doméstica e familiar. Bom, e logo me veio na cabeça a discussão sobre, mas qual é a natureza jurídica do Instituto, né, das medidas protetivas? E é claro que isso eu sei que é um mar sem fim de discussão, né? Muitos defendem uma natureza cautelatória, outros vão dizer que tem uma natureza inibitória. E aí, então, nós começamos a pensar nisso aqui no escritório, e tanto para fundamentar uma hipótese de recurso, mas também aproveitamos e construímos um texto a seis mãos, né? Porque fomos eu, a minha sócia Thaís e também o sócio Juliano, e mandamos para o IBCCrim e tivemos a felicidade de sermos publicados no boletim de julho agora de 2022 com esse texto. Mas a ideia central é a seguinte, sem que a gente entre na discussão central sobre a natureza das protetivas, né, do ponto de vista processual, se elas têm uma natureza processual cautelar, uma natureza inibitória, né, a ideia aqui que me parece é que, adotando uma ou outra, a perspectiva de proteção da medida protetiva ela é efetiva. E como proteção, né, fazendo um resumo da ideia aqui, não há dúvida, né, que se há a intenção de proteger a mulher, uma medida protetiva que é dada de urgência nessa situação, ela deve ter a condição de se estender para a satisfação de todo o perigo no qual a mulher está envolvida. Então, basicamente, do ponto de vista processual, a justificativa é essa, né, que se o perigo está dimensionado num tamanho X, e é possível identificar que esse perigo tem uma relação com a perspectiva doméstica e familiar, que autoriza por previsão legal a proteção dela, por que não estender, né? Se há ali uma vinculação desses sujeitos com aquele que guarda com a vítima a relação doméstica e familiar. E aí, Marcos, professor Nereu, puxando um pouquinho a brasa, né, para minha sardinha, vamos dizer assim, porque sou alguém que tanto no mestrado quanto no doutorado me dediquei um pouquinho mais aos estudos da dogmática penal, é preciso dizer que essa ideia, né, da possibilidade de uma relação pessoal, de uma característica pessoal se estender contra terceiros que não aguarda, que não aguardam, que não tenham essa característica, não é algo novo. O direito penal tem isso lá no artigo 30 do Código Penal, né? Ou seja, na hipótese de concurso de agentes, aqueles que não guardam a característica, aliás, as circunstâncias pessoais são incomunicáveis, né? Mas se comunicarão quando forem elementares do crime, diz isso o artigo 30 do Código Penal. Então, me veio à cabeça, se o Código Penal, para fins de imputação, né, ele permite imputar crimes a pessoas, okay, que não guardam aquela característica, aquela condição pessoal, certo? Quando elas forem elementares do crime. Por que não o processo não agiria, né, no sentido de dar proteção? Ou seja, se o direito penal permite a imputação em algumas circunstâncias, né, de crimes contra pessoas que não guardam determinadas características pessoais, mas só porque estão junto com outras e aquilo é elementar do crime, por que não o processo então não exerceria a possibilidade de uma proteção? Né? Por que que essa função cautelar de proteger, de acalmar, né, de apaziguar determinada emergência jurídica não poderia se efetivar? Então, basicamente, a ideia é essa. Eu sei que aqui muitas discussões vão surgir sobre se o feminicídio, né, Marcos, ele guarda uma característica de natureza objetiva ou subjetiva enquanto qualificadora do crime, né? Alguns vão dizer, o STJ está nessa linha, né, de que é uma qualificadora de ordem objetiva e que as qualificadoras de ordem objetiva poderiam sim se comunicar com os correus, né? Alguns vão defender e vou dizer que me parece que eu fico um pouco mais tendente agora a esse posicionamento. Poderíamos até mais tarde, senhor Nereu, senhor Marcos, conversar melhor sobre isso, mas me parece que tem aqui uma natureza mais subjetiva do que objetiva e aí, em tese, não se poderia comunicar. Mas aqui eu deixo claro que a discussão é a seguinte, né? Coautores, ok? Onde um só guarda com a mulher a relação doméstica e familiar, todos envolvidos no crime conhecem a circunstância que liga aquele agente à perspectiva da vítima, concordam com aquilo, têm comunhão de esforços com aquilo, ok? Não teria um reflexo penal na imputação frente a isso? Claro que teria um reflexo. Então, por que que no processo penal, na hora de proteger a vítima, para que nem se chegue a essa fase da imputação, não seria possível estender as medidas cautelares, né, ou as medidas protetivas com um certo efeito cautelar contra terceiros, mesmo que não guardem essa condição com a vítima? Então, basicamente, a ideia é essa. E fazendo um resumo dela do ponto de vista processual, se a ideia da protetiva é proteger a mulher, se o perigo no qual a mulher está envolvida é de um tamanho X, me parece que para dar efetividade a essa protetiva, elas devem ser estendidas contra todos que estão no raio de perigo dessa mulher. A ideia basicamente é essa. Marcos, professor Nereu.
Professor Marcelo, eu vou resgatar aqui, se o professor me permite, uma passagem do seu artigo publicado no IBC Crime, que o título é A extensão contra terceiros dos efeitos das medidas protetivas para a efetividade de sua característica cautelar. Existe aqui um parágrafo dificilmente mais elucidativo do que a sua fala, mas é importante, e que propõe aqui, coloca a problemática. Seria razoável imaginar que mesmo diante da possibilidade de responsabilização penal das pessoas que não guardam relação doméstica e familiar contra a vítima, o direito processual poderia se omitir na função cautelar preventiva? Não encontra fundamento adequado a ideia de que o direito penal possa punir, mas que o direito processual não possa oferecer tutela cautelar. Com mais razão, o direito formal não pode negar que situações de perigo devam ser consideradas frente a todos que lhe dão causa. Essa é a ideia fundamental da sua fala, que tem uma importância tremenda, né, contemporaneamente, considerando todas as pesquisas que nós temos, e é uma pena que isso, eventualmente, em alguns estados, em alguns municípios, fique somente em números. É preciso muito mais do que isso. Mas os números têm nos mostrado que as medidas protetivas, elas têm, sim, uma efetividade, mas que ainda nós estamos caminhando e a passos muito curtos em relação a que, efetivamente, as medidas protetivas venham a proteger um futuro feminicídio, um futuro homicídio. Ah, e aqui, professor, por isso a importância desse tema processual penal aqui, até mesmo dentro de uma ideia forte da natureza cautelar, né, da natureza de prevenção dessa medida. Hoje, nós ouvimos o professor Marcelo Pertini, que além de um grande amigo, é doutor em ciências criminais e é professor da Univali, como já falei, e um grande advogado também, mas muito mais do que isso também, é um professor que divide com o professor Juliano Keller do Vale, o podcast Direito ao Rock, que todos nós seguimos e podemos seguir lá pelo Instagram, exatamente como eu disse, Direito ao Rock. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast. Este é o episódio 112 do Conecta.
Você ouviu o Conecta Podcast. Processo Penal em Debate.